abriu espaço pro chute, golaço!
Está quase no meio do gol, Nacho bateu! Gol! É do Atlético! Nacho Fernández!
Cuidado porque se puede Neymar, lo adelantamos durante todo el partido. Segunda amarilla y tarjeta roja, un partido olvidable del brasileño. Terminó como debía terminar esta historia para Neymar, Vargas.
Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Gustavo Poli e com Jader Rocha nesta segunda-feira para a gente falar dos dois clássicos estaduais em Minas Gerais, a vitória do Galo sobre o América, a vitória do Grêmio sobre o Internacional em Porto Alegre, para a gente falar de Neymar, uma vítima da arbitragem mundial. São três expulsões nos últimos 14 jogos do possante campeonato francês. São alguns dos assuntos para debatermos neste podcast que está começando agora. Fala, Gustavo Poli, bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, Jader, também. Vamos falar aí de futebol, de alegria. E não esquecer do possante campeonato carioca também.
Um grande possante campeonato carioca que terá hoje o Flamengo ideal com a escalação do Rodrigo Caio. Formando a zaga com o William Arão. Será Rodrigo Caio e o William Arão a zaga do Flamengo em 2021? Fala, Jader Rocha, beleza, meu velho?
Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, Poli, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Bacana participar, poder trocar uma ideia na mesa. Essa mesa é boa, hein? Essa mesa é boa para a gente poder tratar de tudo quanto é assunto aí do nosso futebol e também dos outros, né? Dos outros campeonatos, como o possante, já que a expressão da moda tá aí, né? O possante francês também, com Neymar e as suas peripécias.
Cara, que o Neymar, daqui a pouco a gente fala do Neymar, esta vítima da arbitragem mundial, que só disputou 13 jogos dos 31 do PSG nesse momento. O PSG é o vice-líder, isso mesmo, depois de 31 rodadas o Lille é o líder, e possivelmente Neymar vai encarar ainda um gancho de suspensão pela bobagem que fez no sábado. Mas abrindo os trabalhos com a vitória do Galo, eu queria falar do Nacho Fernández. Não me parece que ninguém fique surpreso com o desempenho dele, mas até aqui ele participou de 6 dos 7 gols que o Galo marcou com o Nacho em campo. Seja marcando os gols, seja dando passe, seja sofrendo pênalti. O cara participou de 6 dos 7 gols que o Galo marcou com ele em campo. Estamos diante da maior contratação do futebol brasileiro em 2021, Gustavo Poli?
É cedo. Eu diria que é muito cedo. A maior talvez seja o Hulk em termos de tamanho, né? Mas foi uma excelente contratação. Um jogador maduro, pronto, de alto nível, que a gente, quando veio, a gente falou: caramba, essa o Galo acertou. Engraçado que o Sampaoli saiu, né? Porque parecia uma contratação feita sob medida para o modelo Sampaoli. É um jogador acima do nível Brasil, né? E como com a idade dele, ele acabou não tendo mercado, assim, tanta concorrência de mercado externo. Ele vai trazer para o Galo uma condição de disputar tudo esse ano. Mas é claro que é cedo, né, gente? Pode amanhã degringolar, não se adaptar. Mas, assim, para o Brasil, é um jogador, assim, é um raro jogador que você vê. Palmeiras e Flamengo teriam em seus elencos e brigariam por vaga de titular, né? Especialmente o Flamengo hoje, que, em tese, se você olhasse para todos os outros times do Brasil, não teria ninguém para brigar, o Nacho teria ali, né? Brigaria para uma vaga no meio ali. Claro que Arrascaeta e Everton Ribeiro são jogadores de altíssimo nível também. Mas isso já mostra que o Galo está tentando ingressar naquele proverbial outro patamar.
E aí, Jader?
Não, na verdade, assim, o que mais me chama a atenção é o fato de que o Nacho chegou, dado o elenco que o Atlético tinha montado, né, a quantidade de jogadores sul-americanos que o Sampaoli pediu, ele é o que mais rápido deu uma resposta. Embora, como disse o Poli, o Sampaoli já tenha deixado, né, só na brisa aí o que foi a sua passagem pelo Atlético. O que me impressiona é isso, a chegada, a adaptação ao estilo, que é um novo modelo, né, completamente diferente daquilo que pregava o Sampaoli com o Cuca, mas ele entra, encaixa, ajuda o time da maneira como tem ajudado até aqui. Mas eu também eu fico não com o pé atrás, mas eu preciso esperar um pouco mais do desenrolar da temporada, porque o Atlético ainda vai precisar passar por outros bons testes, né? Vem aí Libertadores, vem aí Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil pela frente, então a amostra de um campeonato estadual A gente sabe que não é algo que possa ser definitivo para a temporada, mas que ele tem um cartãozinho de visita bem interessante, isso ele tem. Resta saber se ele vai dar continuidade quando a temporada exigir, dele e do próprio Atlético, né?
Evidentemente que a maior contratação é aquela que dá mais certo, só pode ser avaliada no final da temporada, né? Mas assim, dos jogadores que vieram para os clubes brasileiros em 2021, aquele em quem eu mais boto fé, aquele que mais me agrada, foi o Nath, uma contratação certeira do Galo, porque o cara estava jogando aqui no nosso quintal, né? Aqui no nosso, no nosso continente, né? A gente estava vendo no River Plate aquilo que ele é capaz. E ontem, o Cuca escalou o Atlético assim, ó, Everson no gol, Guga, Igor Rabelo, o Hever tá machucado, né? O Igor tá jogando, Júnior Alonso, Guilherme Arana. Aí no meio-campo, uma novidade, ele colocou o Alan de volante e o Zaratio, que chegou com o Sampaoli para ser meia atacante, meia e atacante, né? Um jogador ofensivo, atuou ontem de segundo homem do meio-campo, com o Nacho sendo o terceiro homem do meio-campo. Aí na frente, o Savarino, depois entrou o Hulk, o Keno, depois entrou o Marrone, e o Sacha, depois entrou o Vargas. Isso mostra, e o Natan entrou no lugar do Zaratio, né? Isso mostra que o Galo não está só com um time, não. Ele vem aí com um elenco forte para a temporada, até porque me parece que no ano passado um dos pecados da equipe do Sampaoli foi perder alguns titulares e não ter boas peças de reposição. A gente está vendo um elenco mais encorpado no Atlético Mineiro. Me pareceu bem ousada a escalação de ontem, porque foi contra um time de Série A. Né? Foi contra um América que jogou bem, cara. Eu gostei muito do jogo no Mineirão. Foi contra o América, que é uma equipe que sabe contratar muito bem. Foi um jogo de bom nível. E o Cuca já deu um cartão de visitas bem ofensivo. E está tentando a ida do Tietê. É bem impossível que ainda nessa semana a gente tenha um anúncio do Tietê como jogador do Galo, Jader.
Não, e sem contar o fato... Você estava citando aí o ataque, né, que ele escalou ontem. Vou pegar aqui de novo. Ele entrou com o Savarino, com o Keno e com o Sacha. Ele mexeu duas das três peças do jogo anterior, né? Ele tinha colocado o Hulk, o Vargas e o Keno juntos no jogo anterior. E o fato dele ter essa quantidade legal de opções para o ataque mostra, de fato, como é que o Atlético tem o seu pensamento aí com o Cuca para essa temporada. Ele aposta em nomes muito fortes, né? Especialmente para reforçar o setor ofensivo. O Cuca vai ter esse jogador de confiança dele. Por tudo quanto é time que passa, o Cuca leva o Tietê, né? Então, mais uma oportunidade que o Atlético vai ter de colocar um jogador aí que, com a confiança do treinador, pode ajudar muito aí. De fato, o elenco está reforçado, o elenco está mais encorpado e, ao meu ver, é mais interessante ainda na comparação com a última temporada. Esse Atlético pode dar samba, né? Tudo vai depender de como é que vai atravessar na avenida. O problema é esse. Eu tenho que esperar para ver como é que a temporada vai se desenrolar, como é que o Atlético vai enfrentar aí as dificuldades que vão se tornar maiores na medida em que o calendário vai passando.
No sábado, em sua coluna no jornal O Globo, Gustavo Poli fez um apelo a todo mundo que trabalha, a todo mundo que curte futebol. Será que nesse momento de seca, né, de muita dificuldade, de uma temporada difícil para todo mundo, né? No calendário, nos surtos de Covid, será que a gente não pode abrir um pouco mais o coração? A gente reclama tanto do nível técnico do jogo, será que a gente não pode abrir um pouco mais o nosso coração para nos divertirmos com o futebol praticado no país, em vez de só criticarmos? Gustavo Poli, li a sua coluna e talvez influenciado por ela, eu abri meu coração para os jogos do fim de semana, eu curti o Grenal, que todo mundo falou mal do Grenal no sábado, e realmente adorei o jogo do Mineirão, Gustavo Poli. Lhe apeteceu o nível do futebol disputado no Mineirão, Gustavo Poli?
Aqui, na verdade, talvez eu tivesse mal influenciado pelo Vasco Fluminense, que foi um jogo muito ruim, e acho que também os ambientes influenciam. A gente, o Carioca, por causa da pandemia, não pode ser disputado no Rio de Janeiro, vai ser disputado, tem sido disputado, em Bacaxá, em Edson Passos, em estádios que têm muito menos iluminação, né? E no Raulino de Oliveira, como aconteceram os jogos dessa semana. Mal ou bem, parece pior o jogo. O jogo já não é muito bom, assim, o nível de futebol praticado no campeonato, especialmente no campeonato carioca, não é muito bom, exceto pelo Flamengo, né? Tanto que no dia seguinte ao Vasco Fluminense, você viu um golaço do Bruno Henrique subindo acima de qualquer ser humano, né? Mas, assim, eu achei que o América Atlético e o Grenal também foram de nível maior. Nível acima, assim, tipo, pô, tivemos golaço, né? O gol do Léo Chu é um golaço, o gol do João Paulo pelo América é um golaço. O próprio gol do Nath é um gol bonito, uma jogada bonita. Até chama a atenção o pique que o Hulk dá para puxar o ataque. Eu queria só sublinhar que ele concorda contigo, acho que o Atlético está montando um elenco, está ficando, entrando na briga por tudo esse ano, vai brigar Eu acho que com o Flamengo, com o Palmeiras, pau a pau, acho que os outros times estão um degrau abaixo. Talvez o Grêmio esteja chegando, mas aí vai depender do que o Renato encaixar. Só que eu também, a coluna é meio uma brincadeira, porque realmente a gente se acostumou muito também a criticar o futebol brasileiro, e eu acho que com razão. Assim, a gente teve tem um êxodo muito grande de talento e recursos financeiros, especialmente aqui no Rio de Janeiro, muito, muito escassos, né? E aí você acontece que você vê o seguinte, você vê muitos jogos pobres, né? O desafio é buscar beleza na pobreza, né? É buscar ver talvez o lado positivo, nem sempre é possível.
É, eu acho curiosa essa contratação do Tietê, porque a gente está falando de um elenco muito bom, né? Assim, para os padrões do futebol brasileiro e sul-americano, e o Tietê, para mim, é claramente aquele jogador cujo clichê do futebol nos leva a afirmar para compor o grupo. Não imagino o Tietê sendo titular absoluto do São Paulo, onde ele está hoje. Não imagino o Tietê sendo titular absoluto desse time do Galo. Olho para esse elenco, olho para os nomes que a gente falou ali, não consigo ver o Tietê como essencial. Acho que ele chega ali para ser mais um, mas é um cara de confiança do Cuca, né? O Cuca realmente tem um apreço pelo Tietê já dele.
Então, só o fato de ele chegar com a credencial, né, do treinador já me faz ir por um outro caminho nessa linha de pensamento aí, Zé. Eu vejo o Tietê como um cara que vai chegar, o Cuca vai experimentar o Tietê no time do Atlético, e dependendo, evidente, da resposta que o jogador for dar, o Tietê, por que não? Ele pode vir a ser um titular dessa equipe do Atlético, embora existam jogadores no plantel com mais qualidade. Isso é fato. O Atlético tem jogadores no elenco, para a posição em que o Tietê atua, com mais qualidade. Agora, não é de se duvidar que o Tietê, pela condição como ele chega no clube, com a confiança do Cuca, de que ele vai brigar para ser titular, de que ele vai ter a sua oportunidade, vai ter uma sequência, enfim, e vai deixar os outros com o problema. Eu não descarto isso, não descarto. Exatamente por essa condição, por ser um cara em que o Cuca está apostando bastante, de novo.
E assim, ó, perdeu de 3-1, mas fica aqui um registro do competente América, né, cara? Porque é um time que joga no contra-ataque. Por enquanto, segurou o Ademir, seu camisa 10, a negociação com o Palmeiras esfriou. Então, ele perde o Messias, né, em relação ao time que foi vice-campeão da Série B, semifinalista de Copa do Brasil. Mas mantendo o nível que ele mostrou no jogo de domingo e que ele vem mostrando no estadual, o América vai ser uma equipe interessante de se ver na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Aguardemos. Vou entrar no Grenal. Fala, Poli.
Eu entendo um pouco que o Cuca quer o Tietê, eu acho. Acho que ele quer ter um outro volante de posse de bola, porque, assim, se você pensar, os volantes do Galo, volante mesmo, é o Alan, né? O Jair, que vê que era do Inter, e os outros, eu tenho um pouco o Dylan Borreiro, tem o Caleb, mas, assim, não tem esse volante, o que dá uma certa dinâmica ao jogo. Eu acho que talvez ele esteja querendo reforçar, ele está identificando...
Eu gostei do Zarate ontem nessa função, sabia?
O Zarate pode ser, mas, assim, talvez você precise de pelo menos 4 para o brasileiro, para a Libertadores, né? Então, talvez ele esteja pensando nisso. E o Tietchan é o típico volante de posse de bola, jogador multifuncional, que já jogou com o Cuca, então ele conhece, assim, o extra-campo dele também, talvez seja por aí.
A vida não é justa, né? Enquanto uns têm de mais, outros têm de menos, o Galo está com dinheiro de sobra nesse... Não exatamente o Galo, né? Mas o investidor que está injetando grana no clube, nesse momento, permite ao Cuca fazer um certo luxo aí, né? Esse elenco que já está bem forte, buscar mais um jogador como o Tietchan, que não é barato, né? O Tietchan não é um jogador barato, mas o Galo está podendo e o Cuca está atrás de mais reforços para este já bom elenco do Atlético Mineiro. Eu vou entrar no Grenal, então, e no sábado o Sport TV transmitiu, aliás, o Sport TV transmitiu os dois jogos, né? O Grenal no sábado e o Galo e América no domingo. E acompanhando nas redes sociais as pessoas, principalmente no primeiro tempo, que Grenal chato, que Grenal morno. E eu só pensava assim, Jader, onde essas pessoas estão nos últimos 10 anos? Porque Grenal, pelo menos nos últimos 10 anos, foi quase sempre assim, com os dois times mais preocupados em não perder do que exatamente em vencer. E desde que o Renato chegou em 2016, geralmente terminando com vitória do Grêmio, Jader.
Eu vou te dar dois exemplos de exceção nesse período aí, já que você estendeu a janelinha para 10 anos, né? E 10 anos, vamos combinar, que é um período bem... bem grande para a gente observar, né? Especialmente quando se trata de clássico Grenal. Dois exemplos, Grêmio 4-1, Grêmio 5-0, né? 2014 e 2015. São as exceções que eu vejo. No mais, sempre o que caracterizou o clássico Grenal, né? Jogos de mais marcação, jogos de mais intensidade, jogo mais truncado, de dois times um tentando neutralizar o outro daquela maneira que a gente conhece, que é típica, né, de um clássico Grenal, e por vezes times que têm essa dificuldade de tentar propor jogo, de tentar buscar vitória, de respeitar demais o outro. Não foi diferente o que aconteceu no sábado. Mas eu te confesso, transmitindo o jogo, que no primeiro tempo eu fiquei com essa sensação, que esses caras poderiam ter entregue mais, né? Que os dois times poderiam ter entregue mais. Eles teriam a oportunidade, pelo que já vinham fazendo e por aquilo que foi o último episódio, por exemplo, do Grenal, né? Com a vitória do Inter, da maneira como se deu lá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, que a gente teria um jogo de um pouco mais de entrega, de intensidade. Mas eu caí do cavalo. E eu e boa parte dessas pessoas que se manifestaram também imaginando que o jogo pudesse ter esse outro tipo de cara, né, de característica também, a partir já do primeiro tempo. Mudou um pouquinho no segundo, nada muito diferente, mas aí a gente viu um Grêmio mais ousado, um Grêmio com uma outra dinâmica, jogando em casa e querendo deixar para trás aquele histórico recente. Mas que o jogo, para mim, ficou abaixo do que se imaginava, ele ficou, viu, Rizek?
Mas eu me diverti no segundo tempo, sim, principalmente pelo Grêmio. Achei um segundo tempo bem jogado pelo Grêmio e destaco alguns pontos positivos da equipe do Renato. O garoto Juan, 21 anos, zagueiro, fez uma excelente partida. Aliás, tem comprovado tudo aquilo que se fala dele, né? De um jogador de grande futuro. O Mateuzinho, que é um jogador que fez uma temporada bem abaixo daquilo que pode, na temporada 2020, fez um bom jogo guiando o Grêmio. E o Ferreira deu um calor interessante em cima da defesa do Internacional. Foram os pontos que me levaram a ter um segundo tempo agradável na arena com, no meu entendimento, vitória justa do Grêmio. Fala, Pauli.
Cara, eu concordo contigo. Acho que eu queria destacar algumas questões. Assim, acho que tem que fazer o contraponto e acho dizer que é cedo na temporada, né? E que... É por isso que eu acho, assim, a gente até... A entrega do que eu vi nesse jogo foi acima da expectativa, porque eu estava pensando nos cronistas do passado, às vezes a gente via, que eu falei na coluna, 1-0 que, se você fosse olhar com um olhar objetivo, foi um jogo horroroso, mas teve um ou outro lance de exceção, um lance de... Porque, não, assim, defender é sempre mais fácil que construir, né, do que atacar. Então, esse jogo, o gol do Léo Xu é um golaço. Tem outras grandes jogadas, belas jogadas do próprio Léo Xu, tem uma jogada do Ferreira também, e tem um jogadaço do Lucas Ribeiro que ia ser um gol para ser falado, e que a bola saiu, né? Ele saiu do campo dele driblando. Claro que não driblou muita gente, mas fez um jogadaço. Então, assim, às vezes talvez a gente esteja... A minha questão é se a gente não está mal-humorado demais. Mas o fato sobre o Grêmio, eu acho interessante ver o seguinte: como ele trouxe o jogador, então, ele promove jogadores novos, jogadores que eles dão estrada, às vezes, em outros clubes, né? O caso do Léo Xu, que fez um campeonato pelo Ceará. E aí, quando o cara volta, já volta mais pronto, que é uma característica dos times que estão estabilizados financeiramente. Ele pode fazer isso, né? Ele pode prescindir. E primeiro, ele estende o contrato do jogador por um bom tempo e para o jogador ter um tempo fora e voltar e atuar pelo Grêmio e depois, provavelmente, ser vendido com o Grêmio arrecadado. Claro que não é uma ciência exata, isso pode ou não dar certo, mas o Grêmio tem sempre vendido muito bem seus jogadores, né? O Everton Cebolinha, agora tá o PP. Então, acho que o Grêmio é um exemplo claro de um clube bem administrado, que agora tá passando por uma entre-safra com o próprio Renato, né? E esse ano, para mim, é muito importante para o Renato. Já muito se especulou que o Renato ia sair esse ano. O ano passado foi abaixo, ele não entregou o que se esperava. Então, esse ano contratou agora o Rafinha, chegou a brigar pelo Borré, que seria uma espetacular contratação, mas não, pelo visto não virá. Vão dar algum outro tiro, imagino eu. Mas eu acho que o Grêmio tem aí que esse ano vai ser um ano que o Renato vai ver se vai continuar mais ou se vai ser o último ano do trabalho dele, né?
O GE publica interesse do Grêmio em Soteldo. Me soa estranha essa informação porque ela foge do padrão das contratações que o Grêmio tem feito, como você citou, de trazer ou jogadores jovens com potencial de venda ou jogadores já veteranos, né, que estão meio que descartados aí no mercado, como, por exemplo, a aposta que foi furada no Thiago Neves, a aposta que foi furada no Vanderlei, goleiro que foi anunciado pelo Vasco, inclusive no fim de semana. Soteldo é um bom jogador, acho que ele chega nesse Grêmio e joga como titular, mas é uma contratação que foge ao padrão, caso ela seja confirmada, dos últimos reforços do Grêmio.
O que é estranho no Soteldo é porque é uma posição que o Grêmio tem um jogador em tese de sobra, né? Tem extremos como o Alisson, o próprio Luiz Fernando, que veio do Botafogo, o Ferreirinha surgindo, o Léo Chu que voltou, e tem outro.
Léo Pereira.
É, então, assim, é estranho. É, mas, assim, claro que o Soteldo é um ótimo jogador. E talvez viesse para ser titular. Assim, mas não é do mesmo modelo que o Borré, né? Agora, é aquela coisa, o Grêmio fez apostas. A aposta no Diego Souza deu mais certo do que qualquer um podia esperar, né? Assim, veio, entregou mais do que se esperava. E vamos ver, eu quero ver que corpo o Grêmio vai construir para esse ano aí.
A do pacotão de veteranos do ano passado, só o Diego Souza vingou, né? O Robinho não deu certo,
não.
O Thiago Neves não deu certo, o Vanderlei não deu certo, né, Jada?
Vitor Ferraz não deu certo.
Ferraz,
né?
É. O Vitor Ferraz foi nota 5, né? Assim, foi nota 5, 6. Ainda tá lá, né?
É.
Ah, mas não foi nem inscrito no
agora,
campeonato.
Agora tá fora, tá fora da inscrição. Tá fora da inscrição para ser reconhecido o campeonato. E tá claro o recado, assim como o David Braz, né? Que é outro mais veterano que também tá fora da lista e provavelmente vai jogar no Fluminense. As coisas começam a meio que se esclarecer, né? A partir da gestão do Romildo, que é, se não me engano, é o último ano do presidente Romildo Bolzan. Vai fechar, né, a sua passagem pelo clube em dezembro. Nítido o recado de rejuvenescer o elenco e tendo, embora aí, né, essas peças mais experientes, como o Diego, o Jeromel, que está com 35 para 36 anos, o Maicon, né, que é um jogador que também o Grêmio vai precisar ter um olhar diferente para a temporada, que é um cara que não está aguentando jogar os 90 minutos, e agora a chegada do Rafinha, né, para ajudar até, quem sabe, um pouco mais com o Wanderson também, que para mim hoje é o dono da posição pela bola que está jogando. Mas o recado está dado, ó. A questão é rejuvenescer o elenco, tentar qualificar o elenco. Tem muito dessa aposta dos meninos aí, né? Nessa garotada que está subindo, e está subindo com sangue nos olhos, me parece. São meninos que têm maturidade suficiente para enfrentar a dificuldade e o peso de jogos de Libertadores, ou como um clássico Grenal, como a gente já viu nessa primeira amostra. Resta saber, claro, né, como vai se dar a química com a comissão técnica, a ideia do Renato. Mas é um interessante esse Grêmio que começa a ser exibido aí para 2021. Se vai chegar, a gente não sabe, né? Não tem ideia. Mas que ele pode fazer frente, talvez tenha condição de brigar com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras, e por que não pensar em outras coisas também, como é o caso da Libertadores. Não sei, vamos esperar.
Aliás, o Grêmio começa a decidir a sua vida na Libertadores nesta quarta-feira. E o Renato, segundo o que está publicado já nesta segunda-feira, não viaja com o time. Ele teve uma inflamação na garganta, testou negativo para a Covid no último sábado, mas segundo o que está publicado, o Renato não viaja com o Grêmio para encarar o Del Valle em Quito. Estimamos aqui as melhoras para o Renato e que esteja tudo bem com ele, evidentemente. E sobre o Borré, cara, para mim tá muito claro que o empresário dele tirou uma onda com o futebol brasileiro, né? Falou-se em Borré no São Paulo, falou-se em Borré no Palmeiras, depois no Grêmio, depois no Atlético Mineiro. Me parece que o empresário do Borré tá fazendo um esforço danado para que a Europa saiba que existe um jogador de seleção colombiana dando sopa no mercado, porque quando começa a pipocar a notícia, como que a gente viu nas últimas semanas, né, Borré em todos os clubes brasileiros, praticamente, que tem contratações a fazer, me parece muito mais uma ação do empresário que dos clubes, mas vamos
geral,
ver.
Quando sai notícia demais, né, aquela coisa, o segredo sempre foi a alma do negócio. A coisa está muito sendo discutida publicamente, tá, ou vazou já muito na frente, ou porque tem alguém querendo dourar a pílula, né?
Agora, o Renato.
Pílula não fala. Precisa, não, porque é uma bela pílula, tá?
Sim, claro, um ótimo jogador, para o padrão sul-americano, né?
Mas tem que saber também o que, que o Borré pensa da vida, né? A gente não, eu, pelo menos, não ouvi nenhuma manifestação do jogador. Ah, eu quero ficar na América do Sul, quero de fato jogar na Europa.
Eu entendi. Assim, né? Eu tinha informação já de que o Palmeiras realmente tinha acertado com o Borré. Só que o Palmeiras, assim, olhou, quando a pandemia recomeçou, o Palmeiras olhou e falou: cara, temos que refazer nossas contas aqui. Todos os clubes estão fazendo isso. Ele falou: não dá para fazer esse investimento nesse momento se a gente não vai ter retorno, não vai ter receita A, B, C, D, não vai voltar público, não vai ter. A gente não sabe nem quais campeonatos serão jogados. Então, acho que eles deram um passo atrás. Mas eu não descartaria se o Palmeiras voltasse a baila aí, não.
Mas o Grêmio, se não chegou o valor do Palmeiras, chegou muito próximo. A informação que a gente tem é essa. E aí, o próprio Grêmio, na sua conta oficial no Twitter, anunciou o fim da negociação porque entendeu que o Borré hesitou. O Grêmio falou assim, caramba, a gente quer te anunciar, e aí, tudo certo? E diante da hesitação do Borré em dar o sim definitivo, o Grêmio anunciou, ok, muito obrigado, passe bem, cada um que cuide da sua vida a partir de agora. Adoraria ver o Borré jogando aqui no futebol brasileiro, vamos aguardar, vamos aguardar. Agora, olha, Grenal, Renato contra o Grêmio, desde que ele chegou para a sua mais recente passagem, Renato contra o Inter, desde que ele chegou para a sua mais recente passagem pelo Tricolor. Foram 19 jogos, 8 vitórias do Grêmio, 8 empates e 3 derrotas. Os treinadores que ele enfrentou, sempre lá na Casa Mata Tricolor, o treinador colorado foi variando, né? Ele enfrentou o Celso Roth, um empate. Enfrentou o Antônio Carlos Zago, um empate. Enfrentou o Odair Hellmann, contra quem ele mais jogou, 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, em 2017 e 2019. Enfrentou o Zé Ricardo, uma vitória para o Renato. Enfrentou o Coudet, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Aliás, como o Coudet sofreu, né? Falava-se do Coudet. Faz um belo trabalho, mas não ganha Grenal. E enfrentou o Abel Braga, que derrotou o Grêmio no segundo turno do Campeonato Brasileiro por 2-1. Então é curioso ver esse painel. Antônio Carlos, Celso Roth, Odair Hellmann, Zé Ricardo, Coudet, Abel Braga. A roda vai girando lá no Internacional e o Renato segue como comandante do Grêmio desde 16. E para falar do mais recente colorado, da mais recente vítima que o Renato fez, já surgem comentários nesse comecinho de trabalho do Miguel An Ramírez que se assemelham às críticas que fizemos no futebol brasileiro ao Domenech Torrey no Flamengo, que era adepto do jogo posicional. E eu vou endossar uma crítica aqui a esse comecinho de trabalho dele no Internacional. Você não acha, Jader, que o Patrick, jogador, um dos melhores, se não o melhor do último campeonato brasileiro, virou um soldadinho preso ali na esquerda, um soldadinho de chumbo muito preso ali na esquerda com o Miguel Ramírez? O que você acha, Jader?
Limitou demais o Patrick, né? E para mim tem uma imagem que é sintomática do que é essa relação inicial do Ramírez com o Patrick. No próprio Clássico Grenal, quando o Ramírez o saca do jogo, o substitui, a imagem fecha nele e ele está com aquela cara de pensamento, poxa vida, o cara está me tirando. Eu não consigo jogar na posição que eu me consagrei, na posição que eu quero, e o cara ainda me tira. E convenhamos que o Patrick não fazia um Grenal brilhante, mas ele é um jogador que a qualquer momento você pode apostar que ele vai ter a condição de mudar o jogo. Mas eu concordo com você, hoje o Patrick está fora de ação e fora daquilo que é o seu melhor. Se a gente for lembrar o que era o Inter com o tal do tripé, que começou lá com o Odair, né? Quando o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Odair leva o Inter até a final contra o Atlético Paranaense, com um volante de característica, o Rodrigo Dourado, mais o Edenilson e o Patrick jogando próximos, um pela direita, outro pela esquerda, com aquela movimentação intensa, né? Nenhum dos três guardando posição, se bem que o Dourado fica um pouquinho mais, né? O Edenilson e o Patrick com essa liberdade de poder marcar e construir, ali o Inter tinha uma identificação, ali o Inter se colocava como candidato a título mesmo desses campeonatos principais que nós temos aqui, em função da qualidade dos jogadores, do estilo de jogo e a característica deles, bem aproveitadas. O Ramírez, por enquanto, está matando essa condição, especialmente com a figura do Patrick. Sinceramente, não dá para perceber e entender o Patrick de ponteiro esquerdo, né? O cara bem aberto pela ponta, limitado àquela faixa do campo. O que ele vai colaborar? De que maneira que ele vai participar e ajudar o Inter em termos de criação, de construção de lance? Falta essa peça, está faltando esse jogador. O Edenilson me parece muito sobrecarregado nesse sentido. O Praxedes não é esse jogador que vai pegar a bola, vai chegar, vai definir. Ele finaliza pouco, é diferente do Patrick. Então, ele está fora de ação nesse sentido. Está sendo subaproveitado pelo espanhol. Não sei se vai mudar, né? Talvez até mude, mas por hora me parece que não é da cabeça do Ramírez pensar numa mudança para o Patrick, se é que o Patrick vai continuar como titular, né? Tem mais isso.
Ô, louco! Nossa senhora, já você pensou?
Posso discordar ligeiramente de você, assim, não discordar totalmente. Assim, porque, na verdade, eu acho que o Patrick cresce muito quando ele começou a atacar também pela esquerda. Assim, é um dos talentos dele, inclusive, ser esse falso extremo esquerda. De ser suporte lateral, tanto que ele chegou a jogar de lateral algumas vezes, né?
Sim.
A questão é que o jogo, o modelo de jogo, do jogo posicional, requer adaptação mesmo. O cara o cara quer ter essa... Eu lembro como o Luiz Van Gaal, outro dia, estava vendo no Twitter, ficava alucinado com o Rivaldo, que o Rivaldo não obedecia a ele, o Rivaldo não ficava na ponta esquerda. E isso naquele Barcelona que o Rivaldo jogava, né? Então, assim, esse jogo posicional tem esse momento de adaptação. Agora, talvez a gente esteja vendo o seguinte, o Patrick não vá funcionar nesse modelo. E aí, o Inter contratou o Miguel Ramírez e, assim, tem muito treinador que se adapta à característica dos jogadores. Talvez ele não seja assim. Talvez ele queira, e talvez ele vá puxar o vai perceber que, de repente, o Patrick pode jogar em outra uma posição mais no meio. Porque, realmente, ali, fixo ali, só fazendo aquilo ali, talvez não seja dele. Mas eu acho que talvez esteja um processo de adaptação também.
Bom, vamos para a Europa, então, a terra onde Rivaldo brilhou e onde Neymar já brilhou também, mas nesse momento a discussão em torno do Neymar é outra. O Neymar foi expulso no sábado, na derrota do PSG para o Lille. O Lille é o líder do campeonato francês, 3 pontos de vantagem, restando 7 rodadas para o fim do campeonato. O Neymar jogou pouco nessa temporada, como sempre, muitas lesões. Então, dos 31 jogos pelo campeonato francês que o PSG fez, o Neymar só entrou em campo em 13 deles, marcou 6 gols, deu 4 assistências, não são números ruins, mas o que me chama mais atenção nesse momento é que se você contar a última rodada do francesão do ano passado, ou seja, os últimos 14 jogos do Neymar pelo campeonato francês, ele acumula 3 expulsões. Cara, é muita coisa para um atacante, 3 expulsões em 14 jogos no possante campeonato francês. Ele sabe que os adversários... vão provocá-lo, porque é o mapa da mina, né? O Neymar vai reagir. A gente não vê isso acontecer com o Messi, a gente não via acontecer com o Ronaldo Fenômeno. Eu, se sou zagueiro, sei que o Neymar é cheio de mimimi de não me toque. Se eu cutucar ele, ele vai reagir e vai ser expulso. E é o mapa da mina. E o Neymar foi expulso no sábado, e pior, depois da expulsão, foi trocar sopapos com o adversário, e pode ser suspensa por 3 jogos, perder mais 3 jogos de campeonato francês. O Neymar tem 11 expulsões na carreira, 6 delas por desentendimento com adversários, como a que a gente viu no sábado. Então a imprensa francesa hoje cospe maribondos para cima de Neymar, e a revista France Football fez uma pergunta que soa exagero, mas é o tom do noticiário hoje na França. Perguntou a France Football: diante de tudo isso que estamos vendo de Neymar, ainda devemos tratá-lo como uma joia rara do futebol mundial? Como um jogador extra classe? A France Football fez a pergunta. O que você responde, Jader?
Provocativa, né, a France Football. Mas, assim, o Neymar, ele é um cara diferenciado. Isso a gente sabe, já mostrou isso. Mas eu me incomodo demais com essa questão de comportamento do Neymar, sabe? Eu sempre fui muito crítico nesse sentido, com relação às questões do Neymar. Esse mundinho paralelo do Neymar, de viver nessa bolha, né, de achar que ele é diferente, que ele pode tudo, o mundo maravilhoso de uma celebridade, né, milionária, com todos os acessos possíveis a todo quanto é tipo de situação, isso me incomoda muito. Parece que ele chegou num ponto em que ele ganhou tudo que ele podia, no que diz respeito a grana também e tal, status, né? E meio que o foco se perdeu. Eu não vejo o Neymar com aquela intensidade, aquela vontade, aquele sangue nos olhos de tentar buscar sempre o melhor, de buscar sempre ser o diferente, de buscar ser esse jogador nível Cristiano Ronaldo e Messi, que a gente sempre coloca no comparativo, né? Por se tratarem de dois caras que competem e competem em alto nível desde sempre. Então, assim, esse negócio do Neymar escapulir um pouco da questão do campo e deixar se envolver por outras situações do entorno ainda faz com que ele seja esse jogador que não vai chegar a esse outro nível, a essa outra prateleira. Assim. Sem contar o fato de que, né, a gente vai depender muito do Neymar de novo para a Copa do Mundo, seleção brasileira, é sempre aquela mesma história, desde que o Neymar passou a ser a figura central da seleção brasileira, o quanto que ele vai poder colaborar, o quanto que ele vai, de fato, ajudar o Brasil a brigar por uma Copa do Mundo. E o cara já está com 28 anos de idade, né? Vai para 29 anos de idade. Então, 29, né? Ele é de 92, 29 anos. Então, assim, vai entrar num estágio da carreira em que nós vamos começar a tratar o Neymar como quase um ex-atleta daqui a pouco. Veterano, está se encaminhando para a final de carreira e tudo mais. O que que ele vai trazer? O que que ele vai agregar? O que que ele vai buscar ainda? Sinceramente, eu não sei. Não sei. Hoje, o Neymar é um cara que, para mim, apresenta um futebol comum. Ele é comum.
Eu vou discordar forte, do Jader, hein? Também.
Forte. Isso é que é o bom.
Eu acho que, na verdade, o Neymar está entrando... Eu lembro claramente... Posso estar confundindo as datas, mas... Quando chegamos na Copa de 82, eu acho que o Zico estava exatamente com 28 anos. E eu lembro de alguém me comentar...
É isso mesmo.
28 anos é o auge da carreira do atleta. O atleta já é experiente, mas ainda tem potência física. Eu lembro também que o Romário, ali por 94, estava mais ou menos nessa idade também. Posso estar misturando um pouco. Esse ano agora e o ano que vem, quer dizer, essa Copa do Catar, se o Brasil chegar, mas todo mundo acredita que o Brasil vai chegar. E esse ano agora, com essas quartas de final contra o Bahia, são talvez a prova de fogo do Neymar para ver se ele vai mudar de patamar, porque ele realmente ficou naquele degrau abaixo. E ele tem essa chance ainda. A questão do temperamento é realmente um problema sério, né? Assim, como que o cara, assim, como ele se permite ser expulso 3 vezes em 13, 14 jogos do francês, e não só ser expulso, como expor sua própria imagem, é uma briga fora de campo, empurra, com um jogador muito menos famoso que ele. Quer dizer, assim, até a gestão de imagem é ruim, é pobre, né? Porque, assim, o que vai aparecer sempre, ó, Neymar criador de caso, Neymar que não consegue se concentrar. A arte de ser craque inclui também engolir sapo, apanhar calado, saber apanhar, entendeu? A arte de jogar bola, ele apanha muito. E o Neymar sempre foi um cara fominha. Eu sempre achei isso, a minha impressão foi, ele adora jogar futebol. Todo esse side show de celebridade, ele passou a curtir também, que é até natural, que um garoto, um jovem, que se encante com essas coisas. Mas, assim, isso não pode entrar em campo, né? E não pode se permitir um jogador de 28 anos, que já está chegando, teoricamente, na sua fase mais madura da carreira, na hora que ele tem que aproveitar, não pode se permitir entrar numa confusão banal dessa e continuar depois do campo, entendeu? Parece que falta... E, assim, é sempre a impressão que a gente teve com o Neymar, é isso, que a gestão de imagem dele sempre foi um problema e acaba entrando na cabeça dele. Mas eu acho que ele tem uma chance grande ainda, não só de brilhar com o Brasil, como brilhar como jogador. E agora começa essa chance, esses 2 anos, esse ano especialmente. Claro que é um desafio meio grande, né? Porque ganhar do Bayern não é fácil, não.
Mas tudo de ruim que hoje fala-se do Neymar, a partir de quarta-feira, ele tem a chance de reescrever e apagar completamente os comentários negativos. Porque com a ausência do Lewandowski, machucado graças à gloriosa data FIFA, aliás, não vai jogar os 2 jogos, Neymar e Mbappé são, dos 22 que vão estar em campo, disparados, melhores jogadores que lá estarão. E o Neymar tem tudo para botar a bola embaixo do braço, ele é um excelente jogador. Tem tudo para botar a bola embaixo do braço, fazer a diferença e até terminar a temporada como o melhor do mundo, dependendo do que ele fizer a partir destas quartas de final de Liga dos Campeões. Acontece, Poli, que assim, eu discordo um pouco que todo craque apanha, porque eu não vejo o Messi apanhar. Eu acho que é uma questão de respeito. O Neymar, ele, ao não tratar os seus adversários e árbitros com respeito, ele recebe esse tipo de tratamento. Você não vê o Messi apanhar do jeito que o Neymar apanha no campeonato francês. Eu acho que tem muito a ver com a postura do Neymar. Não estou falando aqui de driblar jogador, não, gente. Estou falando de ser presunçoso, de ter aquele ar de superioridade, de desrespeitar adversários. Infelizmente, porque o Neymar é um cracaço. O Neymar é craque. Ele tem potencial para ser o melhor do mundo. Ele tem um temperamento de soberba, de desrespeitar os adversários, que a gente não vê no Messi, que a gente não vê hoje no Cristiano Ronaldo, que a gente não vê no Mbappé. Eu não vejo o Mbappé apanhando como o Neymar apanha, por exemplo.
Eu falo apanhar, eu estava falando apanhar no sentido de sofrer falta mesmo. Assim, eu entendo até o que você está falando, tem um pouco isso. Embora eu acho que o Neymar sempre foi assim, ele tem esse lado da picardia, da fantasia, de querer driblar, de fazer um pouco de espetáculo do futebol.
O que não é ruim, né, Poli?
O Romário e o Ronaldo também tinham. O Romário e o Ronaldo também tinham. E a gente não tinha notícias de Romário e de mas Ronaldo.
O Romário teve seus arranca-rabos em várias dimensões. Foi expulso pela seleção, já abandonou o Barcelona no meio. Na construção do documentário do Gabigol, a gente entrevistou o Ronaldo Elau, que estuda isso, que é antropólogo, e ele falava que tem dois tipos de craque, né? O craque apolíneo, que não faz nada de errado, tipo Zico, Pelé, embora o Pelé depois tenha entrado algumas críticas, e o craque dionisíaco, né? Tipo Garrincha, Romário, Adriano, o Gabigol, ele estava botando nessa aí, né? E o Neymar é esse, acabou entrando nessa também, né? Assim, o craque polêmico, né? Não faz as coisas, mas eu acho que a gente vai julgá-lo pelo que ele vier fazendo no campo. E essa, para mim, é o grande desafio dele. Se o extra-campo atrapalhar o campo, como parece estar atrapalhando, porque a reação dele nesse sábado agora, nesse domingo, foi um negócio completamente, assim, não dá para o cara, no nível dele, se permitir fazer aquilo com a imagem dele. Não é a primeira vez. Então, assim, se isso ele conseguir botar a cabeça no lugar, eu acho que ele ainda tem uma chance. E aí eu acho que a gente concorda nessa, né, Rizzo?
Não, sendo sim, ele tem todas as chances, cara. Eu falei que ele e o Mbappé são os melhores jogadores, mas eu acho o Neymar, neste momento, ainda um jogador mais especial que o Mbappé. Neste momento, assim, né, no desempate técnico. Ele tem todas as condições de no futebol. E eu só queria fazer aqui um meia-culpa. Vocês têm razão sobre o Romário. É que eu resumi aqui o Romário à Copa de 94, cujo comportamento dele foi exemplar. Foi exemplar durante a Copa. Fala, Jader.
Não, e graças também ao que foi a inteligência e a sagacidade, né, do Barreiro e do Zagallo de deixarem o Romário com o Dunga. Então, isso já ajudou também. Dividiu o quarto com o capitão.
Ninguém marcou o Romário tão bem quanto o Dunga em 94.
Então, o time, quando ganha, a gente vê a história boa também. Também tem história na Copa de 94. Se conversar com o Tino Marcos um dia, claro, você vai ver olha, né, tinha aqui uma saída, tinha uma...
Não, eu sei, mas, por exemplo, a gente não tem notícia do Romário, por exemplo, o Neymar deixou uma imagem muito ruim na Copa da Rússia, pelo comportamento em campo, por aquilo que a gente viu, não de bastidor. E não dá para dizer o mesmo do Romário em 94, né? O Romário jogou bola em 94.
Eu acho que é aquela coisa assim, cara, quando ganha, tudo se perdoa, futebol é isso, né? E quando perde, o Neymar foi responsável, mas o Brasil, assim, se o Brasil tivesse empatado com a Bélgica, merecia empatar, o segundo tempo teve perto de empatar, tivesse ganho a Copa, a gente ia falar, o Neymar fez um monte de coisa, mas, pô, Neymar campeão do mundo, a gente ia perdoar tudo. É assim, o futebol tem isso, né? Ganha é bestial, perde é uma besta, né?
Não, mas o comportamento dele na Copa foi notícia no mundo inteiro, do Neymar.
Mas assim,
o Neymar foi uma vergonha mundial na Copa da Rússia.
O técnico do México reclamou, o cara do México deu-lhe um sarrafo, e o técnico, ele rodou um pouco além do que devia, né? Mas assim, o sarrafo existiu. Né? Então, assim, eu acho que tem. A gente também. Aquela coisa, a gente adora muito criticar os caras. Não que o Neymar não esteja dando motivo, tá? Tô querendo fazer uma meia-culpa assim, porque o cara também apanha e não sabe, não está sabendo lidar com dois tipos de pancada: a pancada em campo e a pancada fora de campo. E isso está prejudicando o craque que ele é e poderia ser. Na verdade, o que está acontecendo com o Neymar, e é muito triste, de certa maneira, ver isso. Eu já vi antes que acontecer com o Edmundo, um jogador que prometia muito mais do que ele está conseguindo entregar, né? O Neymar entregou mais que o Edmundo, não estou entrando na comparação entre um e outro, mas é um jogador cujo temperamento, às vezes, segurou ele, né? Pô, o Neymar, cara, era para essa altura do campeonato, na nossa cabeça, era para ter sido o melhor do mundo já uma vez ou duas,
né? Pelo menos. Não, e eu ia citar o exemplo da temporada passada, quando a Champions voltou na bolha lá em Portugal, o Neymar jogou o que a gente imagina que ele tenha que jogar, que a gente espera que ele jogue. Ele levou o Paris Saint-Germain para uma final. Isso é fato. Ele arrebentou naquela sequência final de jogos lá. Ele foi um jogador que mereceu brigar pelo título de melhor do mundo pelo que ele produziu naquela reta final de Champions.
Concordo.
Agora, por que que ele não deu sequência a isso? O que mais me chama atenção é exatamente isso. O Neymar, ele não tem uma constância. São coisas que acontecem nesse mundo paralelo da bola que fazem com que ele perca o foco e aí volte para aquele estágio de discussão, né? Volte para aquele...
Eu acho que tem muito a ver com o entorno dele, né? Porque
claro,
o entorno
total,
dele vive
total.
Dizendo, Neymar, você é o cara, quem fala mal de você não sabe nada, você é perseguido, o Neymar nunca erra, né? O staff do Neymar acha que o Neymar nunca erra, quem erra são os outros, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí quando você acha que você nunca está errado, você nunca faz uma reflexão sobre a sua carreira, sobre que rumo você está levando, né? Já que todo mundo ao seu redor diz para você o tempo inteiro que errado são os outros. Mas eu queria um staff assim, viu, ao meu redor, para dizer que eu nunca erro. Errado são os outros.
A questão é até mais séria do que parece, porque assim, existe um lado do Neymar. O Neymar tem um instituto que ajuda um monte de gente em Santos, mas tem um lado nobre. É um vencedor, a história dele é a história de um vencedor, um moleque que era pobre, que o pai ajudou a construir a carreira. Mas a verdade é essa, depois de um certo tempo cria-se uma bolha, já que você já venceu, né? O salto seguinte, que é fazer dessa carreira um sucesso de imagem, um sucesso absoluto, talvez fique prejudicado. A gente sabe que na história dele houve um momento que eles discutiram com assessores, né? De assessor de imprensa, que eram pessoas competentes que foram desligadas porque não concordavam com certas decisões que eles estavam tomando. Então, assim, existe um certo mimo, eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas eu acho que você foi feliz em dizer que existe essa rede de proteção de Teflon, porque, cara, mal ou bem, eles já venceram na vida. Então, assim, parece que todas as críticas, e hoje a gente está vivendo um momento que quem critica é atacado pessoalmente, parece que a gente está voltando aos tempos antigos, né? A culpa é do mensageiro, a imprensa não presta, os cronistas são isso e aquilo, só querem falar mal. Eu acho que a gente pode ter até pesar a mão às vezes, mas se você se blinda completamente e não ouve nada, também às vezes você acaba caindo nessa, né?
E sem contar que é natural e necessário que exista essa rede de proteção no entorno do Neymar pelo que ele se transformou, né? Pelo jogador que ele se transformou, pela maneira como ele chegou, onde ele chegou. Mas é errado na medida em que o filtro ele é forte demais. É preciso você dar brecha também para que o cara tenha noção daquilo que está acontecendo dentro da realidade dele. Você melindrar demais, você filtrar demais, às vezes parece que o torna intocável e você não tem... como errar, você se tornar o perfeito, o senhor, né, de tudo que é coisas positivas. Não, gente, não é assim que funciona.
E são números, né, gente? 3 expulsões nos últimos 14 jogos do Campeonato Francês e o PSG perder o título para o Lille é uma vergonha esportiva, né? Não estou falando de caráter, não dá para um time desse investimento. No entanto, meus amigos, o futebol é uma bênção. O cara faz um monte de lambança no sábado, na quarta-feira ele arrebenta, e aí na sexta-feira, Gustavo Poli, Jader Rocha, PVC, quem estiver fazendo aqui o podcast à mesa, estará aqui se derretendo de elogios para o jogador, caso ele jogue o que ele sabe, o que ele pode jogar, porque ele tem todas as condições de, na quarta-feira, começar a escrever uma outra história para a temporada 2021.
Não sei se o Neymar sabe, mas a maior parte dos brasileiros torce por ele, né? Torce mesmo, a gente quer inclusive torcer para ele na seleção, né? Mas eu torço pelo PSG, ele é o maior símbolo do futebol brasileiro lá fora, né?
Vamos aguardar, o podcast à mesa volta na sexta-feira para comentar os assuntos.
Você não falou do possante campeonato carioca.
Então, é verdade, você tem razão, Gustavo Poli. Vamos registrar aqui, então, que o Vasco ganhou no sábado e o Botafogo... O que você nos conta do Botafogo, Gustavo Poli?
É melhor não contar nada, né? Assim, o Botafogo...
Caramba, né? Ajuda a te ajudar.
O Botafogo, ó, em resumo, é um jogo que eu, por acaso, eu vi. O Botafogo conseguiu empatar com a Portuguesa e a Portuguesa jogou com... O Botafogo fez um gol com 1 minuto de jogo e a Portuguesa dominou o jogo mesmo assim, né? A partir daí só deu Portuguesa. Só que, aos 37 do primeiro tempo, foi expulso um jogador da Portuguesa com algum rigor do árbitro, mas uma expulsão correta. Então, a Portuguesa passou a jogar com -1 e continuou dominando o jogo. O Botafogo jogando contra-ataque, até que aos 35 do segundo tempo, a Portuguesa empatou o jogo num golaço do Xai e podia ter ganho. Assim como o Botafogo podia ter ganho, o Botafogo perdeu 2 gols de contra-ataque também incríveis. Mas, assim, o fato é que o Botafogo do Marcelo Chamusca apresentou um futebol horrível e pode não se classificar para o G4 do Cariocão. Assim, o time do Botafogo até agora não apresentou nada esse ano, é muito ruim, e eu vou te dizer, é pior que do ano passado. Claro que está em formação, tem problemas financeiros, mas olha só, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ficaria muito assustado, porque o time que a gente viu jogar esses últimos tempos, não é que não suba para a Série A, ele briga para não cair para a Série C, é muito, muito fraco.
Eu queria poupar o botafoguense.
Os Marcelos vão ter trabalho, hein? Chamusca e Marcelo Cabo vão ter um 2021, ó, daqueles.
Eu acho que o Vasco, Jader, ainda está se preparando um pouco melhor. Trouxe jogadores com um
nível
A, entre A. O Vanderlei, que está numa fase ruim, mas ainda é um goleiro para a Série B nível acima. Como o Morato, que estava no Bragantino, que é um bom jogador, já passou por São Paulo, e está tentando se ajeitar. O Botafogo trouxe um monte de jogador de Série B e não conseguiu formar um meio-campo razoável.
Nada, ainda não.
O jogador mais famoso que o Botafogo trouxe foi o Ricardinho, que passou o ano passado inteiro na reserva do Ceará, porque já era veterano, ele não consegue mais marcar. Então, assim, eu ficaria muito preocupado, até porque a situação financeira, tanto do Botafogo quanto do Vasco, é muito ruim, né?
É.
Olha, é assustador mesmo. E o Campeonato Carioca, na verdade, é uma formalidade. Claro que futebol é surpreendente, mas teoricamente é uma formalidade para crismar o time da NBA que joga contra os outros times da NBB, né? Que é o Flamengo, outro planeta, né? Outro patamar mesmo. O Carioca é brincadeira.
O fato é esse. Tirando o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco brigando contra os pequenos para tentar uma classificação para a semifinal, dá para se ter uma dimensão do que é a diferença, né, que existe hoje entre os quatro.
Não, e muito se fala, né, assim, a Portuguesa é um time que está na Série D, gente. Então, assim, a folha da Portuguesa não deve ser um décimo do próprio Botafogo, não dá.
Mas vamos dar um desconto para o Fluminense, porque o Fluminense só jogou um jogo com todos os seus titulares, né? Acho que é cruel analisar o Fluminense antes de ter o time titular jogando. Hoje a gente tem o Volta Redonda líder com 19 pontos. Me parece que o Volta Redonda estará entre os quatro, né, que vão se classificar para as semifinais. E aí vamos ver. O Flamengo vai estar entre os quatro também. Hoje a gente tem a Portuguesa com 14 pontos, o Botafogo com 11, o Fluminense tem 10, mas um jogo a menos, né? E o Madureira tem 11 pontos também, é o quinto colocado.
E um jogo a menos também.
O Vasco é que está em sétimo, né? Com 10 pontos já e 8 jogos. E no Mineiro, tudo que você falou do Botafogo se aplica ao Cruzeiro. Impressionante, cara. O Cruzeiro, ele vem de um empate com a Tombense e de uma vitória de 1-0 em cima do Boa. Entrou entre os quatro depois dessa vitória. Mas esses 4 pontos que o Cruzeiro somou, ele pode acreditar na conta do Fábio, que pegou um pênalti contra a Tombense e fez um milagre no fim do jogo contra o Boa nesse domingo.
Eu fiz o jogo contra a equipe do Tombense no Mineirão na semana passada. E me chamou a atenção, assim, para não usar uma expressão até um pouco mais carregada, né? Me assustou, seria a expressão, porque o Cruzeiro de 2021 ele é tão complicado quanto o de 2020. O Felipe Conceição ainda está tentando implementar suas ideias, está tentando formar um time titular com aquela concepção de jogo que caracterizou ele nesses últimos trabalhos aí, mas o torcedor do Cruzeiro tem todos os motivos, tal qual o torcedor do Botafogo, para se preocupar e para deixar as barbinhas bem de molho. O Cruzeiro, eu sinceramente não vejo esse Cruzeiro, Poli, ainda como aquele time que vai ser um dos candidatos a uma das quatro vagas para a primeira divisão. Não, com a bola que está jogando hoje...
Não, e é uma Série B complicada, com vários times de nível relativamente maior do
5 campeões brasileiros, né?
E assim como o Cruzeiro, a questão é financeira, né? Se você não tem dinheiro para pagar os melhores jogadores, e hoje há um outro problema, que é antigamente, assim, caiu um Corinthians, caiu, assim, os jogadores ainda se atraíam por jogar nesses times. Ou seja, porque tinha mais dinheiro para pagar, ou porque... Hoje, assim, para o cara trazer, para o Botafogo trazer um jogador, para o Cruzeiro trazer um jogador, não está fácil, não está tão simples. E as campanhas são pavorosas, né? A campanha do Botafogo agora, são duas vitórias na Carioca, são duas vitórias, 5 empates e 2 derrotas, salvo engano. E sendo que uma das vitórias, o time perdia até os 45 do segundo tempo. E virou
2-5 e 1, né? Duas vitórias, 5 empates e uma derrota.
5 empates e uma derrota, isso aí.
Então é assustador, né? E a derrota foi para os reservas do Flamengo.
Bom... Com isso concluímos, falamos aqui dos possantes estaduais, do possante francesão, do possante Neymar, desse começo muito bom de Atlético Mineiro na temporada, e a gente volta aqui na sexta-feira para falar de uma rodada de Liga dos Campeões, de Libertadores, de estaduais e o que mais for assunto no futebol brasileiro e mundial. Gustavo Poli, até a próxima.
Um abraço, nosso timaço.
Maravilha, valeu, Jader.
Obrigado, gente, um abraço, Poli, Rizek, até uma próxima aí.
Tenham todos vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, uma semana com muita saúde e muita esperança. O podcast A Mesa volta na sexta-feira.
Ah, Rizek, peraí. Só registrando aqui, esse é o último podcast de André Rizek antes de ser pai. Então, meus parabéns antecipados. Parabéns para o André Sadia.
Valeu.
Parabéns, papai. Parabéns, mamãe.
Estaremos chegando e estaremos com
muito
aqui, porque Maravilha. Ele estará desfrutando sua licença paternidade e experimentando a ausência perene de sono.
É, nesses dias eu não vou poder fazer o podcast por motivos de barulho de gêmeos em casa na minha licença maternidade. Assim que ela terminar, eu estarei de volta aqui ao podcast ao Seleção. Obrigado, amigos. Vamos que vamos! Podcast A Mesa volta na sexta-feira. Tchau!